E aí, vamos começar aqui nossa live. Primeira vez que eu tô fazendo live, então vou apanhar um pouquinho aqui para fazer o negócio funcionar direito. Bom dia a todos que estão entrando aí. E hoje a gente resolveu fazer essa live para falar a respeito do vídeo, né? Um pouquinho, comentar um pouquinho a respeito do vídeo. E ler alguns comentários e vou esperar o pessoal entrando aí. Enquanto isso, eu vou. Tem um pessoal que contribui com o canal, que nos ajuda na compra de equipamentos, na divulgação que a gente faz, no impulsionamento no Facebook, quando a gente divulga o vídeo lá também. A gente adquiriu uma biblioteca agora também, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Vários livros que a gente adquiriu para poder auxiliar na pesquisa, né? Para produzir o conteúdo dos vídeos, tirar algumas dúvidas de versículos. E eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui que faz um tempinho já que contribuíram. E como a gente não estava gravando os podcasts, eu acabei não falando o nome dessas pessoas. Então, deixa eu listar aqui. Vou falar o nome dessas pessoas que estão contribuindo com o canal. Tem bastante, ó. Genilda Barbosa Araújo, Gilberto Antônio de Oliveira, Érica Silvia Oliveira, Deiner Fernandes, Célio Lemes Júnior, Roberto da Silva, Andréa Campos Lima, Kesley Santos Teixeira, Jadson Carlos Santana Guzmão, Michele Aparecida dos Santos Calixto, Paulo Sérgio Marques, Hélio Márcio, Silvia Aparecida Ludobi, Bino Camargo, Johnny de Lima, Geisa Rodrigues de Souza, Denise Oliveira Santos, Lia Queiroz. É, esses nomes aí. Então, glória a Deus pela vida de vocês, né, que vocês estão começando a contribuir com o canal faz um tempinho já e tem nos ajudado bastante aí. Inclusive na compra de equipamentos, né? Se vocês pegarem os primeiros vídeos, vocês vão perceber a melhora assim na qualidade, né, do conteúdo. Bom, vamos lá. Postamos o vídeo hoje. Deixa eu ver aqui. Tem os comentários aqui que o pessoal começou a fazer já. Só que não tem nenhuma pergunta assim específica. Na verdade, tem até uma aqui, né? Que existe uma dúvida em relação a se o diabo caiu mesmo na terra ou se ele foi só deposto da posição que ele tinha, mas ele continua habitando nos céus. Então, assim, é difícil saber exatamente como isso funciona, porque a Bíblia diz que ele foi expulso dos céus e que ele atua na terra. Então, pode ser que ele tenha caído na terra mesmo e tenha sido limitada a circulação dele nessa região, ou que ele foi só deposto da posição e da autoridade que ele tinha. Mas eu entendo assim que não faz muita diferença, na verdade, né? Porque a atuação dele é aqui, e se foi uma queda mesmo física, vamos dizer assim, né? É difícil saber. E tem algumas versões, né? Se a gente for pensar e olhar na Bíblia e estudar né, as ideias que tem em relação à queda, à criação e tudo mais, tem uma versão da queda de Satanás que ela é interessante, né? Vamos dizer assim que dá para afirmar que foi dessa forma, que acontece dessa forma, mas eu acho interessante essa visão. E aqui a gente vai falar algumas coisas também que eu também não pesquisei tanto a respeito e são coisas difíceis de saber. Mas tem uma versão que fala em relação à criação, né? Que Gênesis 1, entre Gênesis 1 e Gênesis 2 existe um intervalo gigantesco de tempo. Então Deus criou céus e terra, e no Gênesis 2 fala que a terra era sem forma e vazia. Então, alguns entendem, é uma das visões, tá? Que entre o versículo 1 e o versículo 2 existem milhares de anos. E que a queda de Lúcifer foi entre o versículo 1 e o versículo 2. E que essa queda de Lúcifer é que acabou causando a extinção dos dinossauros, que eles existiam antes, quando a Terra foi criada. E depois a Terra ficou sem forma vazia por causa da queda de Lúcifer. É difícil saber, porque não sei se foi exatamente dessa forma, uma queda física, mas é interessante pensar dessa forma, como uma queda de repente manifestada até de forma física. E além disso, né, aí viajando um pouco nessa visão, é que a Bíblia diz, né, no texto de Ezequiel que a gente leu, que ele era coberto de pedras preciosas e tudo mais. Então, e aí, quando ele caiu na terra, que aconteceu o quê? Que a terra foi destruída e essas pedras preciosas foram despedaçadas e ficaram na terra, né, que são os diamantes e tudo mais. Então, é uma versão meio. Sei lá, ela é interessante, mas não sei se tem muita base, não. Mas é muito interessante pensar que pode ter sido uma das formas. Mas enfim, a atuação dele é na Terra, e a gente procurou desenvolver esse vídeo com esse entendimento bíblico, né, daquilo que é bíblico. Normalmente, quando a gente grava um vídeo e tem alguma questão que é mais polêmica, não sei se vocês perceberam, a gente sempre fala assim: provavelmente aconteceu isso e aquilo. Porque muitas vezes tem mais de uma visão. Então, assim, o propósito do canal é trazer aquilo que é bíblico e aquilo que a gente não tem absoluta certeza, a gente fala, ó, provavelmente seja dessa forma, algo que tudo indica, aconteceu isso e aquilo. Então, para a gente, de repente, não fazer uma afirmação e ter mais de uma visão em relação àquilo, né? Nós temos a nossa forma de crer, eu creio de uma forma, mas ao mesmo tempo eu sei que, como tem linhas diferentes, né, de entendimento, às vezes, de certas passagens, a gente tem que sempre pensar nessa questão aí. Para esse vídeo, foram 160 versículos. A gente repete alguns, né, conforme a gente vai desenvolvendo o tema. Às vezes tem que colocar um versículo para sustentar, o mesmo versículo para sustentar dois pensamentos. Então a gente às vezes faz isso. Viu? Eu só vou comentar aqui, estou vendo os comentários, glória a Deus pela vida de vocês que estão comentando, só não vou conseguir ler, como tem bastante comentário. Se tiver algum específico aqui que eu bater o olho, que eu ver, aí eu falo a respeito dele, tá? Eu vou fazer uma geral aqui dos versículos que a gente pegou, só resumir um pouquinho em relação ao vídeo. Se você não assistiu o vídeo ainda, vai lá assistir. Tem 13 minutos, 14 minutos, depois você volta aqui. É mais interessante você ver depois que eu falar, porque tem spoiler, vou dar spoiler aqui. Na verdade, eu queria até. Tem um livro que eu usei. Na verdade, assim, eu produzi o roteiro. Quando estava quase terminando o roteiro, o pastor Aguinaldo Hélio, ele me indicou um livro para eu ler a respeito do tema, que é esse aqui, ó. É bem velhinho, eu comprei ele usado. E Pastor Aníbal. É bem antigo esse livro. Dá pra ver pelas páginas dele, não sei se vocês verem que é meio velhinho as páginas. E ele tem bastante informação e bastante versículo. É bem interessante esse livro aqui. Ajudou eu a fundamentar algumas questões. Tá? A maioria que fala aqui no livro eu já tinha colocado, mas eu grifei algumas questões, algumas partes aqui, né? Inclusive. Algumas questões que ele pega forte aqui é a questão do, quando a gente fala em satanismo, por exemplo, que o mais prejudicial, muitas vezes, que é satanismo, é aquele que nega a existência do diabo, que é um ser que não quer ser conhecido, na verdade. Esse é o propósito dele. A gente fala sobre isso no vídeo umas 3 vezes, que a principal forma de atuação dele é através do engano, né? Então ele tenta se manter oculto. Deixa eu ver aqui só se travou aqui. Ou se está gravando ainda. Não, está gravando. Ó, tem o Felipe está perguntando por que um vídeo por mês. Porque demora muito. Demora muito para gravar. Por exemplo, a gente acabou de produzir agora o vídeo do inferno, né, sobre o diabo, quer dizer. E agora eu vou começar a produzir o próximo. Então, não sei ainda qual que vai ser o tema, estou pensando. Mas, quando eu começo a desenvolver, é umas 2 semanas só de pesquisa para escrevendo o roteiro já e pesquisando. Então, se são 2 semanas de pesquisa e mais uma semana inteira só de gravação e edição, só para separar os versículos são 2 dias. 2 dias inteiros para separar os versículos e depois colocar eles no vídeo. Então, não tem como gravar menos do que, mais do que um por mês, né? Na verdade, esse último aí que a gente gravou ficou quase 2 meses, né? Eu tive uma viagem nesse intervalo, mas mesmo assim. A ideia, ok, só para vocês entenderem um pouquinho essa questão dos vídeos. Esse vídeo do inferno, do diabo, a gente está gravou uma versão nova, né? A gente tinha uma antiga. Só que a antiga, quando eu gravava os primeiros vídeos, eles não tinham roteiro, não escrevia o roteiro bonitinho, ia com esboço e falava. Então, dava bastante trabalho na edição, mas eu não abordava todos os assuntos de uma forma tão didática que nem a gente faz agora, com todos os versículos e tal. Então a gente está revisando esses vídeos com esse propósito, de colocar os versículos, colocar a base bíblica, porque o nosso projeto futuro é lançar um livro com o conteúdo dos vídeos. E para cada tema a gente tenta colocar o máximo tudo que a Bíblia fala a respeito. É claro que nunca vai ser exaustivo, a gente nunca vai falar tudo sobre o assunto. Por exemplo, sobre o diabo tem muita coisa para falar ainda, mas a gente procurou abordar os temas principais sem deixar nada de fora. Quando a gente lembra de alguma coisa ainda para colocar, a gente vai lá, altera o roteiro. Então às vezes demora. Às vezes eu termino o roteiro, fico uma semana lendo o roteiro, e lendo outros conteúdos para acrescentar mais coisas, para não esquecer nada na hora de pôr o vídeo. Nesse último vídeo até coloquei 2 frases ali que eu, depois que eu pensei, falei, poxa, essa frase encaixaria bem. Aí eu coloquei ela escrita no vídeo, não sei se vocês perceberam. Tem 2 partes ali que tem 2 frases que eu adicionei. Então, às vezes acontece isso. Às vezes, depois que eu posto o vídeo, eu falo, poxa, eu podia ter falado disso, não falei. Que era um assunto interessante também. Aí eu procuro abordar isso num outro vídeo que tem a ver o tema. Então, a gente vai tentando trabalhar dessa forma, né? A gente está indo numa crescente. Eu não sei se vocês perceberam também, esse vídeo do diabo, ele é um pouco mais evangelístico. Porque eu não falo tanto da ação do diabo contra o cristão. Eu falo mais da ação do diabo de uma forma geral. Né? Contra o cristão, ele é. Aí é aquela frase que eu adicionei lá, que ele induz o homem ao pecado. Mas eu procuro colocar mais uma forma evangelística. Então, os primeiros vídeos do canal, eles trabalham mais essa questão. O próximo vídeo que viria na sequência, que vem na sequência desse vídeo, é o plano de salvação. Que aí já vai trabalhar, né, a questão da. Que é um, acho que um dos vídeos mais importantes do canal. Para depois começar a entrar numa parte mais. Quando a pessoa já conheceu a Cristo, já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aí sim ela começa a desenvolver um entendimento da vida cristã. O propósito é esse daí, né? Uma sequência de vídeos. E só reforçando a questão do. Aqui a gente vai entrar em vários assuntos, então eu vou sair e vou voltar. A questão do livro, o propósito são 25 vídeos, né? A gente está com 22. Tem alguns que a gente vai regravar ainda e tem três vídeos que a gente vai produzir depois, que é dízimos e ofertas, que todo mundo pede. E é interessante a gente falar sobre o assunto. Louvor e adoração e a volta de Cristo, que vai ser o último vídeo para a produção do livro. Depois a gente vai continuar produzindo outros vídeos. Mas vai ser essa sequência, são 25 temas, tá? Então a gente está deixando e pesquisando cada tema para deixar bem completo. Ficou um negócio bem legal. Bom, vamos lá. Primeiro a gente apresentou quem é o diabo, e a gente entende que essa visão do mundo em relação ao mal, ela é bem complicada, né? Tem uma dificuldade assim grande de entender a realidade do diabo, né? Ou entende o mal como uma força só, não como um ser. O mal o mal não é um ser, na verdade, quem produz o mal é um ser, que é o diabo, a fonte de todo mal é o diabo. E então a gente procurou tratar essa questão, né, de quem é ele, dos nomes que a Bíblia chama, que os nomes eles explicam o que ele faz, né, a ação dele. Depois a gente falou da origem dele, que ele foi criado por Deus como um ser bom, e aí que tá, aí a gente usa Isaías e Ezequiel. Alguns teólogos não entendem que essas passagens falem do diabo, e se você for olhar mesmo lá, não se refere a Satanás nas passagens, são passagens contra os reis, né, da Babilônia e de Tiro. Só que assim, lendo o texto, você percebe que não faz sentido o que é falado ali ser para um ser humano somente. Porque ele fala de sinete da perfeição, perfeito em, né, da questão da perfeição que ele criou esse ser, da posição querubim. Então, assim, fica muito evidente que fala de alguma coisa relacionada a um ser espiritual. E o contexto bíblico que acaba forçando isso, né? A gente colocou aqui os versículos do contexto bíblico que são. Deixa eu abrir eles aqui, deixa eu ver. A queda. Deixa eu ver aqui. Ó, 1 Timóteo 3,6. Vou pesquisar aqui na hora também. Eu uso bastante a Bíblia Online para pesquisar os versículos depois que eu produzi o roteiro. Aí na hora de pesquisar o versículo no Bíblia Online, pesquisa por temas, você acha bastante coisa lá. Às vezes o pessoal pergunta essa questão, como que. Eu localizo tantos versículos assim na busca. Tem os versículos, eu conheço, eu já li a Bíblia, mas assim, tem muitos versículos memorizados, mas eu não sou muito bom de saber onde está. Ah, tal assunto está no versículo X. Eu não sei muitas vezes o versículo, eu sei que esse assunto está na Bíblia. Então eu falo sobre isso, eu escrevo sobre esse assunto, e só depois quando eu finalizei o roteiro, já gravei o vídeo, é que eu vou pesquisar onde está esse versículo, porque eu lembro que ele fala tal assunto. Então muitos versículos desses 164 aí. Vamos dizer que 20 eu peguei antes, porque eu tomei como base esses 20 para montar o conteúdo. Mas os outros não, eu falei do assunto porque eu sei que aquele assunto é um assunto bíblico e é respaldado pela Bíblia. E na hora eu acho esse versículo, às vezes eu acho um outro versículo que eu nem tinha pensado que se encaixava bem no contexto, bonitinho, e eu coloco. Essa passagem aí que eu falei de 1 Timóteo 3,6 diz assim, né, para que aquele que. Deixa eu colocar uma versão melhor aqui. Uma versão. Eu já falei também isso aí no podcast, eu gosto bastante da versão NVI, né? Alguns estudiosos não gostam muito porque ela é uma versão nova, mas quando você compara com as versões mais antigas, ela é muito fiel ao texto. Ela melhora somente a colocação das palavras, assim, e às vezes não usa palavras mais atuais. Não é igual a nova tradução da linguagem de hoje, que essa eu já não gosto. E da a mensagem também não gosto. Aí já foge, aí é paráfrase, né? Então já é um pouco mais complicado. Tem um podcast que eu falo das versões bíblicas. Se você procurar no site lá, você acha. Ele diz assim, ó. Que uma pessoa, né, para exercer uma função de liderança não pode ser um recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Então ele fala que a soberba foi a condenação do diabo. Então, por que isso é um contexto bíblico? Porque a parte de Ezequiel e de Isaías fala da soberba, né? Que ele caiu por causa da soberba. E aqui é um versículo que fala que o diabo caiu por causa da soberba. Então, que se encaixa, é um contexto muito interessante. E o outro é Lucas 10, 18, que fala que Jesus, né, disse que viu Satanás cair como um raio. Então, tudo isso mostra que esse contexto, as possibilidades de Isaías e Ezequiel falarem da queda de Satanás são muito grandes. Então, dá para tomar como base, sim, de forma segura, essas passagens. Tanto é que a gente fez isso no vídeo, colocou isso como base. Falamos da queda, a gente falou da queda, depois a gente falou da questão da tentação, né, de ele tentar o homem, da forma como ele tentou o homem, o que estava por trás, né, dessa tentação, né, o que ele jogou para Eva, né, de ser como Deus, de não precisar dar satisfação para Deus. E assim, a gente falou de uma forma também assim rápida, né, do surgimento do mal, como que surgiu o mal no coração de um ser criado por um Deus perfeito, né? Isso é uma questão assim que muitos não entendem, não tem uma resposta para isso. E é difícil mesmo você pensar como que pode ter surgido o mal. Mas por que que é difícil a gente entender isso? Porque nós não conseguimos compreender Deus completamente. Deus, ele é um ser, a gente conhece o que ele revelou. A gente tem chama inescrutabilidade. Não temos como conhecer Deus perfeitamente em tudo, porque a gente não entende. Como que você entende um ser que sempre existiu? Para Deus sempre existiu, tá? Tenta formular isso na sua mente, colocar na sua cabeça assim, sempre existiu, algo que sempre existiu. Então nós não tem como. Não foge porque a gente pensa em tempo, né? Tudo que a gente pensa está relacionado a tempo. Porque você teve um dia do seu nascimento, no passado, teve coisas que você fez, teve coisas que você fez essa semana, que são coisas do passado. E agora você está fazendo algumas coisas, mas já está ficando para o passado também. E tem coisas no futuro que você não consegue saber o que vai acontecer. Mas Deus não. Deus, ele é. Tanto é que a Bíblia fala que Deus refere a ele como eu sou. O tempo de Deus é fora do nosso tempo. Deus criou o tempo. Então, esse é um ponto já difícil de entender. Tem que filosofar bastante assim, e é difícil a gente conseguir entender isso na nossa mente. E assim, a forma como Deus criou tanto o homem quanto os anjos é uma forma. É muito especial essa liberdade que Deus criou o homem, né? Essa capacidade do homem tomar decisões, pensar e fazer as coisas. A gente consegue até pensar um pouco quando a gente pensa nos animais. Por exemplo, Deus criou os animais também. E eles são diferentes do homem, eles não têm esse intelecto. Eles até, né, se percebe que tem alguns animais que são inteligentes, mas eles são totalmente condicionáveis, vamos dizer assim. Por exemplo, você tem um cachorro na sua casa. Seu cachorro, você pode. Ele mantém a fidelidade com você porque ele não consegue raciocinar e pensar: olha, ele está chateado comigo. Ele não pensa isso de você. Ah, acho que ele está chateado comigo hoje, não me deu comida. Ele não pensa isso. E você consegue ter uma relação com o seu cachorro. Meio que manipulada, porque você alimenta ele, ele gosta de você porque você dá carinho para ele, e ali você tem esse controle dele. O homem não, o homem você já tem que. A forma como Deus criou o homem já é diferente, já tem esse, vamos dizer assim, essa liberdade de tomar decisões, né, o livre-arbítrio. Então é uma característica diferente. Deus decidiu criar o homem e os anjos com essa característica. E aí. Porque o mal surgiu, Deus sabia que o mal ia surgir no coração de Lúcifer, sabia, porque Deus sabe todas as coisas. E porque aí, muito pergunta assim, mas por que ele criou Lúcifer mesmo sabendo que o mal ia surgir no coração dele? Porque Deus, aquilo que Deus colocou tanto nos anjos quanto nos homens, permite essa liberdade para a escolha, né? Essa questão do que o homem vai fazer ou não. Alguns vão questionar isso por causa da questão do livre-arbítrio, de predestinação, que a gente não vai entrar nesse assunto, mas eu estou falando da minha forma de entender. porque é um pensamento complexo, né, essa questão aí do porquê que o mal surgiu no coração de Lúcifer. Mas eu entendo dessa forma, que Deus ele criou os seres com uma característica tão, tão independente, mas dependente de Deus, do Criador, mas de poder fazer aquilo, de poder raciocinar, de poder pensar, de poder agir, de poder ter essa individualidade que nós temos, de poder ir e vir, enfim, pensar, fazer, desenvolver, diferente dos animais. E dentro disso existe a possibilidade do homem decidir, ou o anjo, né, no caso, essa possibilidade dos anjos aconteceu, de decidir para o bem ou para o mal. No caso dos anjos, a decisão já foi tomada e isso já é permanente já. Os anjos não têm mais essa possibilidade de arrependimento. Mas existe essa decisão que Deus deu para todo ser criado dessa forma, no caso nosso. Então nós temos essa possibilidade também. Então o nosso período de escolha, vamos dizer assim, de decisão é esse, é a nossa vida aqui na Terra. Depois a gente não tem, já decidiu, né? O nosso período é aqui. Então o tempo que nós temos é esse tempo aqui. Então, assim, é uma questão complexa, mas o meu ponto de vista de entender é esse. Mostra quanto mais extraordinário, mais assim, maravilhoso, vamos dizer assim, é a criação de Deus, a forma como Deus nos criou. E é gostoso pensar nisso, pensar no em como a criação de Deus é perfeita, como nós somos perfeitos. Perfeitos no sentido assim de complexos e a gente existe. A gente toma decisões, a gente tem entendimento, a gente pode julgar as coisas, né? Analisar, pensar e através disso a gente percebe que como, né, um pouco dessa questão da imagem e semelhança que Deus nos criou, são algumas características nesse sentido, né? Então, o ser humano realmente foi criado de uma forma especial por Deus. Por essa razão, uma das principais razões do diabo, né, ter tanto empenho em destruir o homem, e é isso que ele faz, foi isso que ele começou fazendo no Éden. Aí a gente falou da tentação da Eva, falou da queda, né, que lá deu o fruto para Adão, Adão comeu, que o homem preferiu acreditar no diabo, né, no que o diabo falou, que eles não morreriam, que seriam como Deus, então ele decidiu não acreditar em Deus, acreditar no diabo, né. Muitas pessoas focam muito no fruto, não, porque o fruto, por que Deus colocou o fruto? A questão não é o fruto, a questão é a atitude do homem, né, de não crer, de não confiar no seu Criador. E, meu, o Criador é o Criador. Assim, até uma observação que eu coloquei, depois, no caso, quando a gente for fazer o livro, desenvolver o livro, esses comentários eu vou colocar. Mas, assim, uma anotação que eu fiz baseado nisso, eu achei nesse livro aqui, que eu mostrei antes, esse aqui. Que a obrigação moral básica de todo ser criado é lembrar que, independente de quão elevada seja a sua posição, a sua natureza sempre será de um ser criado, por isso sujeito ao seu Criador. Então, se você foi criado, você não vai mudar a sua natureza de ser criado. Você foi criado e você é sujeito ao seu Criador, aquele que te criou. E o homem tem uma dificuldade de entender isso, né? Mas enfim. Aí, que mais que a gente falou? Falou da consequência do pecado, né? Da morte espiritual, do homem se desligar de Deus. Então, até então, o homem tinha acesso livre a Deus. E aí, a partir do pecado, o homem perdeu esse acesso. Porque Deus é perfeito, santo. Não tem nenhum pecado em Deus, não tem falha, não tem nada. Então, essa falha fez separação entre o homem e Deus. E aí, a consequência natural é o homem, é aquele que nos representava, Adão pecou, e a descendência que vem a partir dele vir separada de Deus, uma consequência natural. Só que Deus nos deu a possibilidade de reconciliação, é isso que a gente procura abordar no vídeo. E aí houve essa separação, o homem foi expulso do jardim para não comer da árvore da vida e viver para sempre. Só que o problema seria viver para sempre separado de Deus, né? Porque o homem já não tinha como se reconciliar com Deus sem Jesus Cristo, é impossível. Porque o salário do pecado é a morte e a salvação não é por obras, então nada que a gente fizesse poderia trazer nossa salvação, ela só veio através de Cristo. Então, se não tivesse a ação de Cristo e o homem comesse da árvore da vida, ele viveria para sempre separado de Deus. Então, por isso, Deus retirou o homem do jardim. A partir daí, a gente conhece a história da humanidade. A gente vai abordar alguns assuntos depois em outros vídeos em relação a isso. Mas aí no vídeo a gente fala do diabo, né? Do que ele faz, onde ele está. Ele não está no inferno. Isso é bem claro que ele não está no inferno agora. Que a ação dele é no ar. E ele atua com a ajuda dos demônios. Colocamos a questão dele não ser onisciente, ele não sabe todas as coisas. Né? Inclusive, a gente fala sobre isso no vídeo sobre oração. Vou tomar água. Que na nossa oração com Deus, mesmo a oração particular em voz alta, o diabo não ouve. A gente coloca isso no vídeo porque a oração é em secreto com Deus. Deus fala, Jesus fala, né? Que quando você ora com Deus, no seu quarto você estava conversando com Deus em secreto. Então, é até isso a limitação do diabo, tá? De não ter esse tipo de acesso às nossas orações particulares com Deus. E pensamento muito menos. Só que ele sabe, ele analisa as nossas atitudes, né? O que a gente faz, o que a gente fala principalmente. E ele usa isso como legalidade para agir contra as nossas vidas. Então, a legalidade dele em agir contra nós, ela é total antes da gente conhecer a Cristo, antes de entregar a vida a Cristo, a legalidade dele é total. Só que assim, total no sentido até a permissão de Deus. Sempre quando eu falar que a ação do diabo é total, que ele pode fazer o que ele quiser, sempre limitado àquilo que Deus colocou como limite para ele. Mas quem não tem Jesus Cristo está totalmente vulnerável à ação do diabo e influência dele, em todos os sentidos. Agora, quem está em Cristo, aí já é bem diferente. Aí a legalidade que o inimigo vai ter para agir, ela é só com base em pecado não confessado. Quando você peca, você não se arrepende, você não coloca aquilo diante de Deus, aí sim ele tem uma legalidade para agir. O nome do livro é O Diabo, chama. É meio difícil achar, viu? Mas eu vou começar a ler mais os comentários. Como é a primeira vez que eu tô fazendo live, então é igual dirigir. Quando você dirige, você nem sabe que tem, começa a dirigir, você nem sabe que tem retrovisor no carro, né? Aí conforme você vai aprendendo a dirigir, aí você percebe que tem retrovisor. Então, eu tô vendo que tem várias mensagens aqui, eu não tô respondendo porque é a primeira vez, então tô meio passando batido assim. Mas eu vou ler mais aqui, tá? Quem vai ocasionando aqui. Essa pergunta, ele não é onipresente, não, o diabo não é. Ele atua com a ação dos demônios, a ajuda dos demônios, né? E a quantidade de demônios é enorme, enorme. Então é essa ação dele. E a Bíblia chama ele de príncipe das potestades do ar. Então ele governa sobre os demônios que caíram, tá? Então é nesse sentido que o diabo trabalha. E vamos lá. Eu não vou conseguir responder todas as perguntas. Só se eu bater o olho e casar com o que eu tô falando, aí eu falo. E onisciente não é. Não é onisciente. Mas ele observa, né? Nos observa a vida toda. Então ele sabe como nos enganar. Ele tem uma estratégia particular para cada um de nós. Assim, ele analisa a sua vida, ele sabe as suas fraquezas e ele vai atuar nas suas fraquezas. Só que ele vai levando, né? Ele vai manipulando o homem. Porque o diabo ele aprende também. Ele está aqui na Terra desde a criação e acompanha a história da humanidade. Então ele vai aperfeiçoando a forma dele agir. Hoje em dia ele age muito através da influência para a pessoa perder tempo. Ele usa isso, né? Para a pessoa perder tempo, para a pessoa se envolver, se entreter ou com jogos ou com internet. E dessa forma ser tentado a permanecer no pecado. Se a pessoa não conhece a Deus, ela na verdade, ele, na verdade uma das estratégias é manter a vida da pessoa tranquila, para ela não conhecer a Jesus Cristo. Se a pessoa conhece, a estratégia dele é levar a pessoa para o pecado, para a pessoa não ser infrutífera, vamos dizer assim. A gente vai falar sobre isso quando a gente tocar, sei lá, fazer um comentário sobre o vídeo da salvação. Mas se perde a salvação ou não, que é um assunto que muitos questionam, mas assim, a ação dele contra aquele que é salvo, que aceitou a Jesus Cristo, né? Essa questão da salvação, ela não é, por mais, tem pessoas que creem que você pode perder a salvação, mas mesmo aquele que crê que você pode perder a salvação, biblicamente não é algo simples, não é assim, pequei, perdi a salvação, se Jesus voltar hoje, pequei, não subo, não é assim que funciona, é uma apostasia, deixar a fé, falar, não quero saber, você deliberadamente deixar a fé. Do contrário, o pecado não vai fazer com que você perca a salvação. Vai, o Espírito Santo vai tocar, vai trazer o arrependimento e você vai se arrepender. Ah, se nesse intervalo você morrer ou Jesus voltar, você está salvo. É essa a questão. O pecado já não é o que define sua salvação ou não. O que define sua salvação é sua fé em Cristo. O pecado, você fica longe do pecado porque você entende que o pecado levou Jesus Cristo para a cruz. Então, a partir daí, você entende que você tem que levar uma vida diferente. Você foi comprado por Cristo. Mas isso é um assunto mais para o vídeo do plano de salvação. Mas, enfim, essa questão do diabo agora nas nossas vidas, para aquele que é salvo, para aquele que conhece Jesus Cristo, é tornar a pessoa infrutífera. Se ele manter a pessoa enganada, às vezes, pelo pecado, a pessoa vai se tornar infrutífera. E aí entra aquele ponto. Será que ela, se ela perder a salvação, se ela se afastar, será que um dia ela foi salva mesmo ou não? Né? Essa é uma questão que nos colocam também. Mas a pessoa que perdeu a salvação, na verdade, não perdeu, ela nunca teve. Então é difícil, mas enfim, ele vai agir contra o cristão dessa forma, né? E aí eu coloquei aqui também o que o diabo quer, né? A gente falou no vídeo que ele é homicida, né? Ele quer matar. Na verdade, se ele pudesse, ele mataria a gente, entendeu? Se ele tivesse essa lei, ele mataria todo mundo, exterminaria o homem. Ele é homicida, ele tem prazer em ver o homem sofrer. O diabo não é legal, ele não é amiguinho, não é. Né? Ele, a estratégia dele é essa. E é o maior trunfo dele é levar o homem para a condenação eterna, porque ele sabe que é pior do que aqui na Terra qualquer tipo de sofrimento. Então a estratégia dele é essa. A gente tem que entender essa estratégia. E aí a questão de falta pouco tempo para ele, porque ele sabe que falta pouco tempo. E ainda mais nos dias que a gente vive hoje, que a gente entende que falta pouco tempo para a volta de Jesus, ele tem menos tempo ainda. Então, quanto menos, ele vai aprimorando as estratégias. Então, nesses últimos dias, ele vai ser mais específico, talvez menos visível, talvez se manifestando menos, mas sendo mais trabalhando na parte da ideologia, né? Essas questões que a gente vê aí hoje em dia, artes com homens nus, enfim, é esse tipo de coisa que o diabo vai tentar trazer à tona nesses últimos tempos. E ele consegue convencer, né, a gente a acreditar na mentira. Ah, e uma parte que alguns não entenderam, assim, pelo menos alguns que eu conversei a primeira vez não entenderam, a questão do diabo desmentir uma mentira com outra mentira. Essa é a estratégia dele. Ele tem uma mentira que, quando ela é descoberta, assim, qual que é o propósito da mentira? É se passar por verdade. O sonho de toda mentira é ser uma verdade. Ela só tem sucesso se ela, a pessoa acreditar nela. Então, as verdades, na verdade, nem são verdades, são mentiras. É o que ele trabalha. Então, ele tem uma mentira, ele desmente aquela mentira com uma outra mentira. Então, normalmente, quando você descobre que algo é errado, a sua primeira ação é querer descobrir o que é certo. Se aquilo é errado, então tem alguma coisa que é certa. Ele apresenta uma outra mentira como sendo aquilo que é certo. Então, ele faz isso. Constantemente, ele vai desmentindo coisas, porque a verdade é uma só, mas as mentiras são várias. Então, ele vai desmentindo coisas com outras mentiras para que você fale, não, se isso aqui é mentira, então isso aqui é verdade. Então ele tenta fazer isso. E a outra parte é que ele mantém algo ruim com aparência de bom e algo ruim com aparência de ruim. Isso é muita estratégia de engano, né? Porque a gente tem o primeiro impacto com as coisas que a gente vê. Se você vê alguma coisa com aparência ruim, você já entende que aquilo é ruim. Agora, e existir algo ruim, quando você compara com algo bom, você consegue ver, não, isso aqui você olha, é feio, isso aqui é bom, tem uma aparência ruim, isso aqui tem uma aparência boa, então isso aqui é algo certo, só que na verdade não é. E acontece muito isso, muitas vezes, né, a gente não gosta de entrar em religiões, mas, né, vou entrar só para explicar esse assunto aqui, tá? Em relação a pessoas que recebem espíritos, vamos dar um exemplo. E como que é feito no entendimento de quem crê dessa forma? Como que ele sabe se o espírito é ruim ou é bom? Um exemplo, quando a pessoa recebe um espírito, como que ele sabe se aquele espírito é bom ou ruim? A base que eles tomam é o seguinte, é como que esse espírito fala. Porque alguns espíritos vêm e xingam, falam um monte de palavrão. Aí eles entendem que esse é ruim. E quando vem um outro e fala coisas boas, eles entendem que esse é bom. Então essa é uma forma de manter algo ruim. Então por que que vem o espírito falando coisas ruins? Para dar um engano pro que vai falar coisas boas, se é a verdade, entre aspas. Então, é uma estratégia de engano. Manter algo ruim com aparência de ruim, para você descartar mesmo. E aí, algo ruim com aparência de bom, para você falar, ó, se esse aqui é ruim, esse aqui é bom. Então, é uma estratégia de engano que ele usa. Isso para várias coisas, tá? Eu dei esse exemplo, mas tem vários outros exemplos também. Vamos lá. O que mais aqui que a gente falou no vídeo? Tem as mentiras que são bem contrárias à verdade, né? E a gente falou sobre isso. Tem comportamentos que você sabe, tem coisas que você sabe que é errado. E o inimigo, ele mantém essas coisas nesse sentido. Mas tem coisas que são muito próximas da verdade. E é aí que é mais complicado ainda. Por isso que a gente foca nesse trabalho e demora tanto para pôr vídeo e tudo mais. Porque às vezes uma palavra que a gente coloca errado num contexto, você estraga a frase. E aí acaba estragando até o vídeo. Então é preciso tomar muito cuidado, porque qual que é o foco do inimigo? Ele só precisa tirar o nosso foco de Jesus. E não é. E às vezes ele apresenta Jesus para nós. Tem seitas que falam de Jesus, mas elas não seguem a verdade. Elas apresentam Jesus com uma natureza diferente do que ele é, né? De quem ele é. Então, às vezes o inimigo, ele vai trabalhar com a Bíblia, mas ele vai mudar um ponto só para que a gente não tenha entendimento de quem é Jesus e do que ele fez. Às vezes você pode conhecer Jesus a vida toda, mas o inimigo não vai ligar para isso, porque o Jesus que você conhece não é o Jesus, não é Deus, não é Deus, o Deus Filho, e não é o Jesus que a Bíblia apresenta, né? Então, algumas religiões focam mais nas obras de Jesus, nos milagres e tudo mais, e esquecem que ele veio para morrer, né? e passa o entendimento de que ele foi morto porque ele era um exemplo de pessoa, uma pessoa boa, e foi morto por pessoas ruins, mas na verdade não, ele se entregou, porque tinha um propósito grande para realizar, né? Então, esse é o foco dele, do diabo, tentar fazer com que a gente não tenha entendimento de quem é Jesus. Eu não sei quem de vocês aí é convertido, teve um encontro com Jesus Cristo. Eu me converti com 26 anos, e até os 26 anos, dos 10, não sei que idade que eu comecei a ouvir sobre Jesus. Eu sempre ouvi, sou 16 anos ouvindo sobre Jesus, mas eu conheci Jesus só com 26 anos, porque eu entendi realmente quem ele era com 26 anos. Então, às vezes o inimigo vai permitir que você tenha contato com a igreja, contato com a Bíblia, contato com Jesus, mas desde que você não entenda quem é Jesus. Esse é o foco dele, né? O que ele procura ocultar. E assim, a gente colocou algumas notas, depois eu vou ver se eu compartilho com vocês também. Assim, tem um versículo de Jó, que é 38, Jó 38, 4 ao 7, que dá pra gente encaixar lá junto com Isaías e Ezequiel, que fala que assim, a terra foi criada depois dos anjos, né? Então, Deus criou todas as coisas, criou os anjos, criou a terra, e no intervalo entre a criação da terra e do homem é que teve a queda de Lúcifer. Esse é o ponto que eu anotei aqui. E deixa eu ver o que mais que eu posso colocar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu posso responder aqui. Aproveita fazer pergunta agora. Ó, Patrícia. 30 anos sem conhecer, né? Caminhando sem conhecer verdadeiramente Jesus. Isso acontece, é bem comum, né? Aliás, o natural é você ter um dia na sua vida que você lembra que você teve um encontro com Cristo. Não um dia, mas um período ali que você entende que aquele período você teve um encontro com Cristo. É o natural. Você fala assim, ah, nasci na igreja, não lembro quando me converti. Aí tem coisa estranha. Tem que ter um momento que você teve essa revelação. Não precisa ser um dia. Eu na verdade, eu marquei na minha agenda, acho que foi dia 20. Dia 17 de setembro, até marquei. Mas não foi um processo, assim. Foi alguns meses que eu tive esse encontro aí. Ah, perguntaram da igreja que eu congrego no Bola de Neve. Que mais? Eu congregava numa outra igreja local. Tô no Bola de Neve faz uns 4 anos. Teologia, estudei teologia. No IFC. Não sei se vocês conhecem IFC, e depois estudei mais um ano na Faculdade Unida do Espírito Santo, e eu trabalho numa escola de teologia, então é isso aí. Quem é seu referencial depois de Jesus? Eu não tenho um referencial fora Jesus. Tem pessoas que eu admiro, cristãos que eu admiro, que têm muita sabedoria nessas áreas. Eu gosto bastante do Aguinaldo Hélio, eu falo bastante dele. Ele tem muito conhecimento bíblico de várias áreas. A especialização dele é escatologia. Na verdade, tem várias especializações. Procurem sobre o Aguinaldo Hélio. Ele é muito bom. É um dos professores da Saber e Fé. E, assim, tem conhecimento. Ele me ajuda bastante às vezes. Também eu passo os vídeos para ele revisar, para dar uma olhada e ver se eu estou falando alguma coisa que não tem nada a ver. E deixa eu só ver aqui que horas são. Ah, tem mais 20 minutos. Eu acho que vai ter às 11, tá? Perguntou se eu sou reformado. Na verdade, eu sou transformado, não reformado. Eu sou pentecostal, cara, mas essa é uma área assim que assim, há algumas questões na teologia, isso é importante. Você não precisa fechar necessariamente. Digo assim, não que eu nunca vou ter uma opinião formada a respeito, mas alguns pontos da teologia você pode deixar eles abertos enquanto você vai estudando mais. Na área da escatologia, por exemplo, sobre as coisas futuras, eu tenho uma visão, mas eu estou estudando outras também, porque é uma área que eu quero me aprofundar mais, e é uma área que não preciso necessariamente decidir agora o que eu vou ser, o que eu vou fazer. Não, eu posso estudar. Então, tem temas, até que eu não abordei no canal ainda, porque são temas que eu estou ainda pesquisando ainda. Não tenho uma posição firme a respeito. Essa questão de calvinismo e arminianismo, eu não entro nem entro muito, porque eu conheço um pouco das duas linhas, conheço, estudo um pouco, mas eu não me aprofundei ainda, porque tem bastante coisa assim que eu vejo que faz muito sentido para uma e faz muito sentido para outra. Essa forma de pensar a respeito de Deus, né? de como Deus é onisciente, onipotente, onipresente, sabe todas as coisas, ele sabe presente, passado e futuro. Eu até coloquei uma frase lá no vídeo, né? Para nós será, para Deus é. Então, para Deus é. O tempo é. Não tem tempo, é eternidade. Então, assim, quando a gente pensa nisso e a gente tenta pegar essa grandeza de Deus, de um ser onisciente, onipotente, onipresente, e transformar numa doutrina que ó, não é assim, entendeu? Sendo que a Bíblia dá margem para os dois lados, tanto para os calvinistas aí, predestinação, como para o livre-arbítrio, questão do arminianismo, porque os dois têm base bíblica, tanto é que a discussão ela persiste ao longo dos séculos, porque os dois têm bases bíblicas. Então eu prefiro entender um pouco, não ficar muito preso nas doutrinas nesse sentido, mas entender que Deus, na sua onisciência e onipotência, é algo que ele pode falar de um jeito que você entenda da forma de ser predestinado, afinal ele sabe tudo, mas também da forma de ter essa liberdade de direcionar, fazer algo também. Ele é o Criador, né? Enfim. Bom, não vou entrar nesse assunto. Que mais? Ah, bom, eu não vou fugir muito do assunto do vídeo, né? Porque senão a gente pode depois fazer isso em outros. Quem sabe a gente pode repetir essa live aqui futuramente, se vocês gostarem. Depois vocês comentam aí. A gente pode pegar outros assuntos, fazer assuntos mais aleatórios, ou fazer sobre outros vídeos e tal. O foco era mais a gente falar sobre esse vídeo. A gente demorou bastante para produzir ele. Demora para fazer os vídeos, mas é nesse sentido mesmo, de preparar cada frase, de trocar palavras, e tentar não ter nenhuma frase jogada à toa no vídeo. A ideia é essa. Tanto é que esse daí eu não consegui diminuir ele, ficou com 13 minutos. Eu até deixei com 13 minutos e 59, só para parecer que não tem 14 minutos. Para parecer que o vídeo é mais curto, né? Dá no psicológico isso daí. Mas eu não consegui diminuir ele, porque todas as informações que eu entendi que estão ali, todas as frases, elas precisavam estar ali naquela sequência, né? E o vídeo é um vídeo para você assistir prestando atenção nas frases, né? Às vezes eu estou assistindo o um vídeo com uma outra pessoa e ela faz um comentário comigo durante o vídeo, falando, não, assiste lá. Porque se você perde uma frase né, no vídeo, às vezes você perde a linha de raciocínio. Então os vídeos que a gente produz no canal, eles têm essa ideia de você assistir ele com foco total, assim, prestando atenção no que está falando, porque a gente vai sustentando as coisas para ir explicando. Então, se você perde uma parte do vídeo, às vezes fica meio sem sentido depois lá na frente. Então, a gente trabalha isso aí também no roteiro, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, perguntaram se foi difícil no começo quando aceitei Jesus. Difícil nada. Difícil era antes. Depois, quando você conhece Jesus, quando você entende quem é Jesus, o seu foco, o seu propósito de vida muda. Você quer conhecer ele. E eu tinha sede de conhecer, eu queria conhecer, eu não conhecia. Descobri quem é Jesus, descobri que através dele eu tenho a salvação, que se eu morrer hoje eu estou salvo, vou para um lugar muito melhor do que o lugar que eu estou. Minha vida ganhou propósito do que eu tenho para fazer aqui, que é fazer o que ele preparou. Então eu tenho que descobrir o que ele preparou. Então meu foco foi esse. Alargar as coisas erradas, depende. Do que você entendeu a respeito de Jesus. Quando você entende quem é Jesus e o que ele fez, largar as coisas erradas é um prazer, na verdade. Tem coisas que eu gostava muito de fazer, que eu parei de fazer. E no começo, vamos dizer assim, eu não consigo dizer assim que foi difícil, porque eu não tinha outra opção. Eu entendi a verdade, eu conheci a verdade, por que eu vou continuar fazendo as coisas erradas que foram os pecados que levaram Jesus para a cruz, depois que eu conheci Jesus? Não faz sentido. É claro que tem coisas que você vai lutando durante um período maior para se libertar, mas é um processo. O importante é você estar disposto, né, a seguir, entender que existe uma missão maior do que aquilo que é prazeroso para você fazer. Se aquilo que te traz prazer te afasta de Deus, já não é para trazer prazer mais, entendeu? Eu penso nesse sentido. E aí, coisas que eu gostava muito antes de hoje, mas não me atrai tanto por causa dessa questão mesmo, né? Tem coisas que eu faço, gosto de jogar futebol, isso eu gosto bastante, mas teve uma época que eu fiquei sem jogar também e entendi que era um período que eu tinha que ficar de boa e fiquei. Então, assim, tem coisas que eu comentei esses dias. O pecado, ele é o erro, né? Que é o pecado que o que gerou todo esse problema, que foi o pecado. Quando a gente entende o pecado, que ele é você fazer aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, O que é pecado para mim pode não ser pecado para você. Aquilo que Deus está pedindo para você abrir mão, talvez ele não pediu para eu abrir mão. Por isso que a gente não tem como julgar as pessoas nesse sentido. Tem coisas que é no particular da pessoa. Tem coisa que é evidente que é pecado. Não adianta querer florear que é pecado. Mas tem coisas que são particulares, né? De repente, sei lá, vou dar um exemplo que eu sempre dou. Assistir série é pecado? Não. Agora, depende qual a intensidade. Se você assiste a série todos os dias, 5 horas por dia, aí sim, você está pecando. Você entendeu? Então, assim, é bem relativo essas coisas. Algumas coisas Deus vai pedir especificamente para você, no seu particular. Por isso não dá para se comparando com outras pessoas. Tá? O seu particular com Deus é importante. Aquilo que Deus está pedindo para você. E, obviamente, tem coisas. Inclusive, tem coisas que você fazer é tranquilo, mas. Se de repente aquilo for trazer algum tipo de escândalo por mão, aí se torna um pecado também, entendeu? Não é simples, mas é o seu relacionamento com Deus, a sua leitura da palavra, o seu tempo de oração, o seu particular com Deus que vai começar a te mostrar isso, para você viver na liberdade, né? Ser cristão é isso, é você entender que você tem a salvação, você tem a vida eterna e que você tem uma vida agora para viver que tem que fazer com, tem que fazer não, que a sua vida tem que refletir Jesus Cristo. Então, aquilo que você faz tem que trazer de alguma forma apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Se isso não estiver acontecendo, tem alguma coisa que não está alinhada ainda. E é isso que você vai buscando alinhar ao longo da sua vida. É um processo bem longo e que vai trazendo a questão da maturidade. Né? Não adianta a gente querer crescer, ter maturidade em 2, 3 dias, 1 ano, que não acontece. É ao longo do tempo mesmo que a gente vai entendendo algumas coisas. O importante é entender o que aconteceu. O que Jesus fez, o que ele conquistou, o que você tem direito. E aí que a gente falou um monte do diabo aqui. Se você está em Jesus Cristo, assim, o diabo não pode fazer nada. Se mantém alinhado com Deus, se mantém em santidade, pecou, se arrepende, pede perdão para Deus, tem tempo de jejum também para Deus de repente revelar algo que você está pecando, que você não está percebendo, que está te trazendo incômodo. Se você tiver uma vida dessa forma. Sim, você não precisa ter medo algum do diabo, ou medo algum de acontecer problemas na sua vida. E aí, Júlia? Júlia é minha sobrinha, tá lá na Irlanda, e ela ajuda eu a revisar os conteúdos. Ultimamente ela tá meio ocupada, né? Nesse vídeo do diabo ela não me ajudou tanto, mas nos outros ela ajudou bastante. Então, assim, a vida cristã é essa, você ter esse foco com Deus, o inimigo não vai ter ação contra você, ele só vai ter legalidade naquilo que você peca. Mas é o pecado sempre gera uma consequência, tá? Isso é importante também a gente ter em mente. Tudo que você peca gera uma consequência. Depende do que você peca, a consequência é pior, né? Falam que não tem assim. A gente ouve dizer, não era pra entrar nesse assunto, mas como a gente tá falando do diabo e do pecado, vamos falar sobre isso também. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. 10 minutos. Que é se existe pecadinho ou pecadão, né? Ah, não existe pecadinho ou pecadão. Não, na verdade existe. A questão é a seguinte, o pecadinho ele já é digno de. Ele já gera condenação. Qualquer pecado, por menor que seja, já gera condenação. Então, por isso que nenhum ser humano vive sem pecar. Porque todos pecam. Todos pecam. A Bíblia fala que se você sabe que alguma coisa é correta de se fazer e você não faz, você peca. Então, todos pecam, todos pecaram. Nascemos pecadores e continuamos pecando. Só que assim, tem pecados que geram consequências maiores do que outros. É você de repente. Discutir com uma pessoa, tratar mal uma pessoa numa fila de banco ou atendente do. Você ligar lá para cancelar a net e tratar mal o atendente, você pecou, mas aqui foi um pecado que vai gerar uma consequência. Agora, se você cometeu um adultério, não é uma consequência diferente? Muito pior? Então, existe pecadinho, existe pecadão. Então, assim, todo pecado gera uma consequência. Não importa qual que ela seja, gera uma consequência. Às vezes gera uma consequência até às vezes quase imperceptível. O pecado gera morte, né? É essa a questão. Então, quando você está caminhando com Deus, tem certos tipos de pecados que realmente, se você cometer, eles vão complicar bem a questão. Você consegue se reconciliar com Deus, se pedir perdão, se restaurar? Sim, consegue, independente do que você pecou. Porém, pode gerar uma dificuldade muito grande para você voltar a ter aquele relacionamento com Deus. Não por parte de Deus, mas por parte de você, nossa mesmo, né? De se culpar e tudo mais, pessoas que às vezes se afastam dos caminhos e depois, quando volta, não conseguem ter a mesma. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Deus recebe como se você tivesse. Nunca tivesse pecado, né? Depois quando você se arrepende com aquele pecado, já Deus perdoou. Tem as consequências, mas Deus te recebe. É igual o filho pródigo, ele recebe de braços abertos. Mas a questão somos nós, né? Quando você vai pecando, você mesmo começa a gerar na sua cabeça que Deus não está mais tão contente com você como ele estava antes, enfim. E aí gera esse problema da pessoa permitir que o inimigo comece a acusar. Ele é acusador. Aliás, o nome diabo, né? Isso, se eu estou falando besteira aqui, mas acho que é isso. O nome diabo significa acusador. Então, ele vai acusar nossa mente de que nós não somos dignos da salvação, por causa do pecado e tudo mais. Então, ele vai gerar esse tipo de sentimento. Ele vai trabalhar para que você realmente ache que não tem mais jeito para você, mas na verdade tem. É coisa da sua cabeça que o inimigo está tentando influenciar. Mas o perdão de Deus, ele é pleno. E o sacrifício de Jesus, ele não foi só pelos pecados que nós cometemos no passado. Os pecados que a gente cometeu hoje e vai cometer amanhã. O sacrifício de Jesus foi pelos pecados, tudo, geral. Só que a gente tem que entender que o Espírito Santo que habita em nós é que vai nos mostrar o que nós estamos pecando e nos direcionar para resolver aquilo, para se arrepender e para ter cura, para ter libertação naquela área. Então é o que a gente tem que entender. Essa vida cristã, ela vai ter dificuldades, o inimigo vai estar aí ao derredor, tentando de qualquer forma vamos dizer assim, nos atrapalhar, nos afastar de Deus, mas não precisa ter medo do diabo. Eu deveria ter medo do diabo, estou falando sobre ele, fiz um vídeo sobre ele, mas a gente tinha um pessoal intercedendo da igreja para a gravação do vídeo, para todo o processo, porque é difícil mesmo quando a gente vai produzir esses conteúdos, existe muita dificuldade assim na parte espiritual, por causa do conteúdo, da forma como a gente faz ele, da forma como Deus tem direcionado a gente a fazer, expor realmente alguns assuntos assim, dessa forma mais didática. Só que assim, não tem retaliação. Se você está buscando a Deus, se você está buscando e tem uma vida alinhada com Deus, você pode fazer tranquilo, porque na verdade o problema seria se eu tivesse produzindo esses conteúdos e estivesse levando uma vida aí no mundo e falando sobre isso. Aí sim teria um grande problema e com certeza não conseguiria postar os conteúdos e o canal crescer da forma como ele cresce hoje, né? Mas também não dá para associar uma coisa à outra. O canal cresce por causa dessa questão aí do inimigo não conseguir agir e tudo mais, e aí não, não, ele, na verdade ele vai tentar agir de várias formas, ele vai usar várias pessoas para tentar atrapalhar o trabalho, mas se o foco está correto, se existe um temor a Deus e a gente busca isso, né, nos conteúdos, a tendência é o trabalho alcançar cada vez mais vidas, é esse o nosso propósito. A gente demora para postar vídeo exatamente por causa disso. Né? O nosso canal, acho que é o canal. Deve ser o canal do YouTube. Tô chutando, tá? Mas deve ser o canal no YouTube com mais inscritos e menos vídeos. Não sei. Depois, se vocês acharem aí um canal que tenha menos vídeos que o nosso com mais inscritos, eu acho que não tem. Eu tô achando que não tem. A gente tem 22, 23 vídeos, né? E 270 mil. Mas podia crescer, pode crescer. Né? Se você não é inscrito no canal, lá se inscreve. Isso ajuda a gente também a divulgar o conteúdo. Quanto mais inscritos, mais curtidas nos vídeos, mais o YouTube recomenda nosso conteúdo. Compartilhe esse vídeo aí com a galera, com seus amigos. A gente vai postar ele no Face semana que vem. Então, segunda-feira que vem. Não essa, a outra. A gente vai dar um tempinho para trabalhar mais o YouTube. Depois a gente joga ele no Face lá. Para divulgar, mas já vai compartilhando pro pessoal assistindo no YouTube, depois joga no WhatsApp também. É isso aí, vamos encerrando. Já vou ler os comentários aqui, mais alguns tem alguma coisa. Se pensa em se casar, sim, irmã, sim. Flórida, ó, legal, glória a Deus. Que mais? Agora eu vou ler comentários, aproveita e escreve aí. A qualidade do vídeo. Que eu tenho perfil reformado? Não sei se eu tenho perfil reformado. Vou fazer mais vídeos. Agora eu não sei ainda se o próximo vídeo é o seguinte. Eu vou pensar ainda. Ou vou fazer uma regravação do plano de salvação. Não porque não ficou bom, ficou ótimo o plano de salvação. Mas a época que eu fiz era sem roteiro. Então dá para melhorar o roteiro dele, colocar mais versículos e trabalhar um pouco melhor. E deixar os dois vídeos. Mais um vídeo do plano de salvação. Ou fazer regravação do primeiro. Tá? do Deus existe. Esse é bem interessante, a gente quer fazer. O diabo pode ser perdoado? Não, o diabo não tem possibilidade de arrependimento. Quando ele pecou conhecendo plenamente a Deus, assim, tinha acesso a Deus. E a decisão dos anjos foi única. É, se eu acordei agora? Não, acordei agora, acordei 9 horas. Que mais? Isso, o diabo está condenado. Casamento é no jurídico, né? Ah, bom, enfim. Deixa eu ver o que mais tem aqui de pergunta. Legal, que bom que vocês gostaram da live aí. E vamos fazer outras, né? Pra gente comentar outros vídeos. É isso, ó. Tem mais. Eu não sei, acho que é uma hora, né? O limite da live, né? No Instagram, não sei. Mas se for, a gente tá acabando já. Estamos nas despedidas já. Que mais? Tem algum mais um? Se Adão tinha um umbigo, não sei, cara. Não sei. É, pode ser, né? Fazer live todos os sábados. Quem sabe a gente consegue fazer todo sábado de manhã, né? Se eu faço academia, não. Fazia, agora eu tô fazendo treino funcional. Então, tô preferindo 2 vezes por semana só, menos tempo e mais tranquilo. A página, né? Acessem a página do Face lá também. Ó, vocês que gostam dos conteúdos dos vídeos, tem que ir em todas as redes sociais aí. Face, aqui no Instagram, no YouTube. A indicar livros. Tem um livro legal que eu tô lendo agora, que eu quero. Deixa eu pegar ele, peraí. Talvez esse vídeo aqui, essa cadeira aqui tem uma capa por causa dos gatos, tá? Esse livro aqui, ó, chama Em Guarda, é do William Lane Craig. Esse livro aqui eu tô lendo ele para me ajudar a produzir o conteúdo do primeiro vídeo que a gente vai regravar, Se Deus Existe. E é muito bom, é muito bom. Fala da. Ele é um filósofo e ele participa de vários debates com ateus sobre a existência de Deus, então, assim, tem muita. É, não é um livro tão fácil, assim, de ler, mas, assim, é gostoso de você ler, você percebe quão mais evidente é a existência de Deus do que a não existência de Deus. Então é bem interessante. Os podcasts, na verdade, eu estou gravando esse áudio dessa live e provavelmente eu vou fazer um podcast dela, dessa live aqui. Estou gravando com esse microfone aqui, ó. Estéreo, vai ficar legal o áudio. E é isso. Que mais? Acabou? Bom, vou finalizar a live aqui. Valeu por todo mundo que participou. Continuem compartilhando o vídeo aí, divulgando ele. Se tiverem ideias, comentários, podem colocar comentário aí. Pode mandar e-mail pra gente, vai na biblia@gmail.com. E é isso. Essa semana a gente já vai começar a pensar no próximo conteúdo. Preciso fazer as legendas do vídeo, né? Tem essa parte também, esqueci de colocar as legendas em português. Vou fazer as legendas, isso eu coloco ainda hoje. E é isso. Beleza? Vamos encerrar então. Deus abençoe, valeu todo mundo aí que participou. Ó, na verdade, é uma hora mesmo, ó. Tá com uma contagem regressiva aqui, falta 1 minuto e 50. Então tá, então falta 1 minuto e 50. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aí, ó. Vocês têm 1 minuto e 50 pra perguntar alguma coisa. Se tiver aí, pergunta que eu agora respondo, hein. Nada. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para acrescentar aqui. Onde eu moro? É Jundiaí, São Paulo. Eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos, morando em Los Angeles. E agora moro aqui. Sobre o curso de teologia, o que você quer saber do curso de teologia? Curso de teologia da Saber e Fé, eu recomendo. Muito bom o conteúdo à distância. Sou formado em teologia. Fiquei com dúvida sobre o pecado e salvação. Bom, isso aí a gente aborda numa próxima live, a gente pode falar sobre isso. Assiste lá o plano de salvação. Louvor, eu ouço bastante internacional. Bethel, Jesus Culture. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Ó, tá acabando, vocês têm 30 segundos. Batismo no Espírito Santo? Vamos abordar, mas lá na frente só. Tá? O nome do teólogo é Ignaldo Hélio. Ignaldo Hélio de Souza. Procurem aí depois. É isso. Então é isso. Tá acabando, tem 11 segundos. Deus abençoe vocês e até o próximo, próxima live aí. Divulguem o vídeo, beleza? Um abraço. Falou. Até mais.